Esse podcast é produzido pela Audio Inc.
Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Empresário do segmento imobiliário e publicitário, possui conhecimento adquirido em institutos de renome nacional e internacional. Autor de Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, ele é CEO da Nexmob. Meu convidado de hoje é Edgar Ueda. Bem-vindo. Obrigado, Edgar.
Obrigado, Elis. É um prazer estar aqui com você para compartilhar esse conhecimento, impactar mais pessoas, né?
Eu quero começar nosso bate-papo falando do Kintsugi, porque é uma técnica artesanal realizada no Japão, aonde você morou quase uma década, certo?
Sim.
E é uma técnica que fala de como reparar cerâmicas quebradas utilizando pó de ouro. Como foi a sua experiência de vida no Japão e quando você teve esse momento ahá, que manifesta a filosofia de que todo fracasso tem um lado bom?
Eu falo que para mim o Japão foi um divisor de águas, principalmente na parte de mentalidade, né? Um dos meus princípios dentro do meu livro é falar muito de mentalidade. É primeiro a mudança de mentalidade para depois expandir. O que mais ocorre é uma expansão de mentalidade, mas de repente ainda uma mentalidade ainda escassa, de escassez, pequena, dentro de alguns paradigmas antigos. E o Japão fez eu ter essa disruptura mental, né? Por ser um país de primeiro mundo, o Japão é considerado um dos países que tem disciplina, qualidade, organização. Tem um termo muito conhecido lá que chama omotenashi, que é hospitalidade, e fez toda a diferença na minha vida, principalmente nas relações comerciais, né? Então, assim, o Japão foi realmente uma escola, a escola de vida, né? Eu não tive a oportunidade de fazer a faculdade, porque eu saí muito jovem aqui do país, né, do Brasil. Fui para morar 2 anos, acabei ficando 9 anos e meio. Mas, assim, foi um grande aprendizado. O Kintsugi veio baseado na minha experiência de vida mesmo. Eu quebrei 6 vezes, né? E um dia eu escrevendo o meu livro, essa metodologia, que é a metodologia Turnaround, a minha empresa é especializada em recuperar empresas que não têm alta performance no mercado imobiliário, por exemplo, empreendimentos que não vendem há 10 anos, 15 anos, empreendimentos que tiveram seus lançamentos fracassados, eu sou acionado para lá vender um empreendimento, de repente de 30, 40, 50 milhões. Eu já vendi um empreendimento, por exemplo, que não se vendia há 13 anos, eu vendi no final de semana 30 milhões. Ou um empreendimento que teve 2, 3, 4 tentativas de fracasso, em 90 dias eu vendi lá 50 milhões desse empreendimento. Então, eu criei um modelo diferente de alta performance em vendas e dentro do mercado imobiliário eu tive uma grande quebra, que foi quando eu entrei na construção civil. Eu faturava mais de 30 milhões por ano, e aí eu quebrei, fiquei com uma dívida de 4 milhões. Eu sempre fui aquele, para que o público entenda, eu fui aquele jogador que joga pôquer, em alguns momentos dava aquele all-in. Eu fazia aquelas apostas grandes, grandiosas, né? E quando acertava, ganhava muito dinheiro, quando errava, perdia muito dinheiro, que faz parte de um empreendedor ousado como eu sou. E aí, numa dessas quebras, fez eu refletir bastante sobre esse meu posicionamento de como eu empreendia. E eu lembrei dessa metáfora, dessa analogia, dessa filosofia do Kintsugi, que olha, não é porque você quebrou que você é um fracassado, não é porque você fracassou que você é um perdedor. E toda vez que lá no Japão, agora trazendo essa filosofia, toda vez que você tem um objeto, esse objeto ele é em série, né? Você compra um vaso, você compra qualquer objeto, ele é em série. Uma vez que ele é quebrado e restaurado, ele passa a ser único. E eu comecei a valorizar minhas cicatrizes, eu comecei a valorizar o que era imperfeito. Só que também trazendo para consciência e mais clareza o que faltava para que eu conseguisse acertar mais do que errar. E todas as vezes que eu quebrei, faltava competência. E às vezes é uma palavra forte quando você fala eu sou incompetente em algumas áreas, mas o que era natural. E aí eu comecei a ter mais consciência dos meus comportamentos, minha mentalidade e as faltas de algumas competências, foi onde eu comecei a ajustar. E aí, depois de um ano e meio, eu saí daquele buraco que eu estava. E depois eu comecei a faturar 3, 4, 5 vezes mais do que eu faturava. E todos os anos dobrar de tamanho. Então, criei um método que fez sentido na minha vida, tanto pessoal como profissional. E que começou a fazer sentido na vida dos meus clientes também, principalmente nos negócios, né?
Muito bom. Agora eu quero que a gente faça aqui uma conversa onde a gente vai falar de Kintsugi e modelo da liderança Shakti, que é a base da minha formação. É a proposta de liderança onde a gente fala do equilíbrio da força feminina e masculina. Não é ligado a gênero, é ligado à questão de força. E quando a gente fala desse conceito, a gente comenta muito a questão da jornada do herói de Joseph Campbell. E segundo Campbell, toda jornada se inicia com um chamado para aventura, algo que te tira da zona de conforto. O que tira Edgar Ueda da zona de conforto?
Então, eu tive vários momentos, né? Eu sempre falo que o momento de virada na minha vida, assim, eu classifico como eventos, né? O meu primeiro foi aos 9 anos de idade, quando minha mãe colocou só um prato de feijão na mesa. E não era só o fato de ter feijão, o fato é que quando eu perguntei se ela ia comer, ela começou a chorar e falou que estava sem fome. Então ali foi um grande empurrão. E quando se fala de zona de conforto, engraçado que eu comecei a estudar muito essa questão comportamental, tem muita gente que está ganhando dinheiro e fica numa zona de conforto. Tem algumas empresas que estão estabilizadas e ficam numa zona de conforto e para de crescer. E tem gente que está na merda, no buraco e fica na zona de conforto porque acredita que não consegue mais sair daquela situação ou não encontra meios de sair daquela situação. Então, zona de conforto é muito delicado e ele navega em todos os ambientes, ao rico, ao pobre, ao inteligente, ao menos e por aí vai. Então, o meu primeiro empurrão para a vida foi aos 9 anos de idade, onde eu comecei a trabalhar. E engraçado que as pessoas falam, Edgar, como que você trabalha 12 horas por dia, né? Eu comecei a trocar lá na minha infância, eu substituí a brincadeira pelo trabalho. E eu tive que gostar do trabalho, senão minha vida seria um inferno. E quando eu fui levando isso na minha adolescência e na vida adulta, eu também... Eu ressignifiquei o trabalho, falando que trabalho para mim era prazer e me dava satisfação. Então, hoje me traz muita alegria estar trabalhando e principalmente o volume de horas que eu trabalho, né? E em outros momentos, o empurrão foi... eu tive várias fases na minha vida. Um momento eu estava lutando pelo dinheiro, porque eu queria me tornar uma pessoa bem-sucedida. Eu cresci ouvindo uma frase, que nasceu pobre e ia morrer pobre. Né? Minha família, a maioria não estudou. Quem estudou muito, estudou até a sexta série dentro de casa. E aí eu... filhos de boia fria, morando na roça, trabalhando, enfim, sempre na roça. Eu sempre cresci ouvindo, minha família sempre com essa crença que ninguém ia conseguir vencer na vida. E eu fui o primeiro a mudar essa história, né? E quando eu falo vencer, tive a oportunidade de estudar em 3 países diferentes. Eu estudei você leu aí algumas, mas dos maiores institutos de educação executiva do planeta. Conheço 26 países. Eu já me considero um cara bem realizado financeiramente e profissionalmente. Então eu mudei os padrões, eu tinha todos os indicadores para não vencer na vida e aí eu mudei essa realidade. Baseado nisso, eu fui construindo algo interno dentro de mim que foi o seguinte, é um comportamento que eu classifico como inconformismo. Então não importa se eu estou vencendo, não importa se eu estou ganhando, não importa se eu estou multiplicando. Eu sempre tenho um comportamento de sempre ser melhor, que eu aprendi no Japão, na filosofia Kaizen, que é a filosofia da Toyota, que hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Então, não é aquela coisa de perfeccionismo, eu faço muita coisa talvez não bem feita, né? Eu, por exemplo, eu me classifico como não organizado, eu sou bagunceiro. Então, meu carro é bagunçado, meu escritório é bagunçado, minha sala, né? E tá tudo bem, eu me acho dentro da minha bagunça. Mas eu sou realizador, eu sou estratégico, eu sou vendedor, eu sou marqueteiro, eu tenho outras qualidades, né? Então, é esse conjunto que faz... que fez eu criar a minha ciência do sucesso, que é a minha. Uhum. Eu falo que eu não sou dono da verdade, mas eu consegui criar a minha receita do bolo.
Adorei, eu sou não organizada. Muito bom. Agora, seguindo a jornada do herói, quando a gente sai dessa zona de conforto que você trouxe brilhantemente na sua história, a gente se depara com um desconhecido, algo sobre nós que a gente não tem controle e que precisa ser domado, aprendido. Em que momento dessa sua jornada empreendedora você precisou lidar com as suas maiores dificuldades e quais foram elas?
Inteligência emocional. O que que acontece? Isso eu classifico como um dos maiores sabotadores do ser humano. Eu vou te dar um exemplo. Tem algumas emoções que quando a gente não entende profundamente, a gente interpreta equivocadamente. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela pode ser uma emoção extremamente negativa, como ela pode ter um viés positivo. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que eu quebrava, eu sentia muita raiva por aquela situação. Era uma raiva interna, mas eu não saía batendo em ninguém. Internamente, eu sentia uma raiva interna. E gritava comigo mesmo que eu queria ser um vencedor na vida. E aquele alimento interno, aquela energia interna, fazia eu sair mais rápido daquela situação do buraco, né? Eu aprendi uma coisa, se eu estou no buraco, fui eu mesmo que cavei. Então, eu mesmo que tenho que sair dele. Eu nunca terceirizei, eu nunca empurrei a responsabilidade que era minha para outras pessoas. Nem para o governo, nem para a família, nem para ninguém. E aí... eu fui aprendendo que quanto mais eu me conhecesse, quanto mais eu administrasse melhor as minhas emoções, eu conseguiria avançar e vencer de forma mais rápida, mais estratégica. Uma outra emoção que tem algumas interpretações, ansiedade. Ansiedade em demasia é ruim, mas ansiedade sempre me fez ter resultados mais rápidos. Então, por exemplo, se eu tenho um planejamento e tenho resultado em 5 anos, e ao mesmo tempo eu tenho um pouco de ansiedade para acelerar esse resultado, ele me empurra cada vez mais para frente. Isso não é só a minha versão. O Abílio Diniz falava que ansiedade e estresse fez ele ser o que ele é. Uhum. Claro que, mais uma vez, tudo bem administrado. Uhum. Ninguém consegue ser feliz todos os dias e todos os momentos, como ninguém consegue estar na tristeza em todos os momentos. Então, resumindo, a inteligência emocional, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você entende, você consegue ter melhores resultados.
Interessante. Quem falou bastante disso e também teve muita experiência com quebrar e dar a volta por cima foi Geraldo Rufino. Ele falou aqui comigo, conversou comigo no especial sobre transição de carreira. E a mensagem do Geraldo também é uma mensagem muito motivadora, né? Um colega
conheço,
nosso,
um
que
amigo.
É um grande amigo, um querido. Agora, quando você domina as suas dificuldades, ainda segundo Campbell, você ganha uma nova habilidade. Nessa etapa, existe uma transformação na sua vida. E para você, Edgar Ueda, que já vendeu coxinha, aos 17 anos abriu seu primeiro negócio e hoje acumula mais de 1 bilhão em transações comerciais, qual a grande transformação que você destaca até aqui?
Foi o autodesenvolvimento, né? Nenhuma grande empresa, ela é grande sem ter o você SA muito grande, né? Então, eu consegui gerir muito bem as minhas necessidades, principalmente. Eu sempre fui enviesado, sempre nas coisas que davam errada na minha vida, por isso que eu escrevi o livro que tem essa filosofia. Então, eu sempre enfrentei os problemas, eu sempre fui atrás de problemas e desafios. No mercado imobiliário, meu primeiro lançamento eu fiz no final de 2013, no auge da crise, onde todo mundo enxergava osso, eu comecei a enxergar filé mignon. Eu gosto de uma frase de T. Harv Eker, que ele fala o seguinte, que é daquele livro Segredos das Mentes Milionárias, ele fala, se você estiver disposto a fazer o que é difícil, provavelmente você terá uma vida fácil, mas se você estiver disposto a fazer apenas o fácil, provavelmente você terá uma vida difícil. E eu sempre caminhei pelo viés difícil, porque eu cresci num ambiente difícil em tudo, em financeiramente falando, eu não tinha intelectuais me ajudando, não tive mentor, professores que eu falo, não das escolas fundamentais, mas aqueles mestres que falam, vai por esse caminho, não faça isso. Eu fui conhecer meu pai com 18 anos de idade. Então, e minha mãe estava ausente, não porque ela queria, porque ela precisava trabalhar. Então, ao mesmo tempo, fiquei um pouco meio refém de uma figura materna ou paterna que me orientasse. Então, eu tive que crescer, aprender apanhando, aprender testando, né? Eu sempre fui na teoria das tentativas, né?
Startup.
Startupeiro lá atrás, né? Então, mais ou menos essa é a minha trajetória e minha jornada, né?
Muito bom. Agora, para finalizar a jornada, né, segundo o herói de Campbell, no final ele recebe, quando ele completa a jornada, ele recebe o seu elixir, que é o gift, que é o dom que esse herói adquire por ter realizado toda a trajetória. Qual é e quando você conquistou esse seu dom?
Olha, é difícil primeiro mensurar e enxergar qual, não por vaidade, mas eu fui acumulando algumas competências que eu considero como dons, né? Eu não acredito, é uma crença minha, naquela teoria que a pessoa nasce daquele jeito, né? Nasceu jogador de futebol, nasceu médico, né? Eu não vi ninguém falando, nasceu corretor. Eu comecei como corretor de imóveis e deu no que deu, né? Hoje eu sou empreendedor imobiliário. Mas, então, ao longo do tempo, eu fui descobrindo alguns dons, né? E olha que engraçado, eu tenho esse jeitão caipira, falo tudo errado, mas eu sempre tive o dom da comunicação. Eu sempre fui um cara persuasivo e que vendia muito. Isso desde muito jovem. Então, uma vez que eu descobri essa habilidade, essa competência, eu fui aperfeiçoar. Aí eu fui estudar. Eu fui estudar com os melhores players, tanto na área de vendas, negociação. Estudei no Instituto Dale Carnegie, com o Jordan Belfort, que é o Lobo da Wall Street, com Robert Cialdini, Armas da Persuasão, e grandes outros negociadores, né? Então, o que eu mais vejo de deficiência no mercado é que as pessoas já acham que estão prontas, né? E eu aprendi que pronto nunca, preparado sempre, né? Então, toda vez que eu estou buscando conhecimento, eu estou me preparando. Mas quando eu começo a falar que eu estou pronto, aí eu paro de buscar a melhoria. Então, isso é um autossabotador. Então, preparado sempre, pronto nunca. E preparado sempre no aspecto de buscar sempre um conhecimento contínuo, né? Uma preparação contínua.
Eu gostei do que você falou, porque o Pedro Henrique Freitas, que é o CEO da Vitex, ele comenta que só tem uma profissão, vendedor. E acho que a venda, quando ela está no teu sangue, ela te acompanha aonde quer que você vá. E não importa o que você está fazendo. Você está sempre aí com a cabeça de vendas, né?
Bom vendedor não fica sem dinheiro, essa é a verdade. Ele pode quebrar algumas vezes, mas ele consegue fazer dinheiro rápido, né?
Em uma das suas entrevistas, tem uma frase que você perguntou, se eu não me engano, para o Murilo Gann. Qual foi a última... Você perguntou para ele, qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Então agora eu quero te fazer essa pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez?
E olha que isso é um comportamento, eu, graças a Deus, eu não propago aquilo que eu não vivo, né? Eu tenho uma premissa que não dá para ensinar a caminhar se você nunca caminhou, né? Nada contra as pessoas que verbalizam e propagam coisas aleatoriamente. Mas eu sempre busco fazer o novo. Por exemplo, eu estava lançando um empreendimento imobiliário em Roraima e eu fui fazer um curso de paraquedismo, saltar de paraquedas. E aí eu vou, por exemplo, já escalei montanhas, não que eu só faça esportes radicais, mas um dia eu estava estressado, eu fui pintar quadro, e não é uma coisa que eu curto, mas eu fui fazer algo diferente. Eu estou vivendo um momento nos últimos 2-3 anos que eu comecei a cuidar mais do meu corpo, cuidar mais da estética exterior. Antes eu cuidava só da mente e pensava só em ganhar dinheiro, e aí comecei a ir para academia e cuidar e fazer estética, né? Virar um pouco Metro Man, né? E aí um personal style. Aí eu fui fazer um monte de coisa.
A sua essência feminina.
A essência, um pouquinho, né? Do feminino. E era algo extremamente novo para mim. Eu não tinha isso, né? Embora sempre gostei de me vestir bem, mas nada com essa intensidade, né? Outra coisa, cozinhar. Embora eu já tinha que cozinhar enquanto eu morava no Japão sozinho, mas eu não fazia com tanto prazer. Eu fazia mais por obrigação. Hoje hoje eu faço pelo prazer. Então, comecei a fazer coisas, atividades novas, ou estudar áreas que, assim, não é... Não, eu não precisaria estudar essa área dentro do meu negócio. Uhum. Mas hoje eu estudo muito. Eu fui fazer um curso recentemente de hipnose clínica, né, terapêutica. Uhum. Então, são coisas que tá totalmente fora do meu contexto. Mas eu aprendi com uma frase com Ayrton Senna, que ele falava o seguinte, que a todo momento você encontra alguém que é superior a você em alguma coisa. Seja uma faxineira, um porteiro, qualquer. Ele tem algo para te ensinar. E se você for atento e observador, você vai aprender. Uhum. Você vai aprender talvez a ser mais humilde, você vai aprender a ser mais simples, você vai aprender algum conhecimento de maturidade ou algum conhecimento técnico específico daquele profissional. A gente só tem que estar mais atento e observar mais. Eu me classifico como um bom observador.
Quem te inspira?
Algumas pessoas. Dentro da minha família, minha mãe, que foi sempre uma batalhadora, né? E criou 4 filhos sozinho. Ela é uma pessoa que sempre me inspirou. E eu tive alguns professores da vida, né? Alguns ex-patrões, alguns amigos, sócios, né? E cada vez mais maduro, né? Tempos atrás eu tinha alguns conflitos e sempre enxergava a parte negativa desse conflito, né? E hoje eu sempre enxergo algo extremamente positivo do conflito, porque faz mais uma vez a gente repensar, refletir, mudar, enxergar talvez. E todas as vezes que eu cresci através de um grande impacto emocional, seja ele ou financeiro, ou, enfim, pessoal ou alguma outra categoria. Mas eu só consegui crescer muito quando eu tive esse impacto, né? Uhum. Porque mesmo você estando bem ou ganhando dinheiro, profissionalmente realizado, você se pega muito na zona de conforto. Você vai estagnando e mantendo aquele padrão. Uhum. E eu fiquei até dentro do mercado imobiliário por 3 anos. Eu estava ganhando dinheiro, estava crescendo e fiquei muito parado. E aí, há 1 ano e 2 meses atrás, eu desfiz uma sociedade e depois, em 6 meses, eu estava praticamente dobrando o tamanho dos meus últimos anos. Porque eu também estava numa zona de conforto e estava estagnado. Então, todas as vezes de algum conflito, eu voltei e voltei muito mais forte.
O que é inovação no setor imobiliário?
Eu vou falar uma coisa que você pode achar que é, pô, uma resposta simples, né? Mas o inovar não só no mercado imobiliário é você fazer o arroz com feijão bem feito. Uhum. Às vezes as pessoas buscam inovações associadas à tecnologia, agora hoje a inteligência artificial, fala de BI e um monte de coisa. Aí eu fui consultor por um período na minha vida e eu entrava nas empresas e percebia que ela não fazia o básico bem feito, né? Então, vamos inovar dentro da sua área de vendas? O que você não está fazendo hoje? Vamos inovar na sua área de atendimento? O que você não está fazendo hoje? Vamos inovar na sua área de entrega, de logística, de responsabilidade, por aí vai. Então, o inovar no primeiro momento é começar a fazer coisas que ele não está fazendo, que dentro do seu negócio já vai ser uma grande inovação. Feito isso, aí pode-se pensar em outras coisas. Eu gosto muito de modelagem. Uhum. E claro, não sei se é felizmente ou infelizmente, os modelos, os grandes modelos ainda estão lá fora, né? Ou americano, ou japonês, ou hoje chinês, né? Então eu gosto muito de estudar biografias, estudar as empresas de sucesso, fazer um benchmark, né? Eu faço muito isso. Eu sempre falo que nada é 100% original e também eu não criei nada de disruptivo. Eu apenas peguei um modelo já validado, existente, e adaptei e coloquei minha cerejinha do bolo, né?
Agora, bom, nós falamos bastante sobre o mercado imobiliário, porque de certa forma a gente também atua nesse setor. É um setor que é amplo, que contempla muitas áreas, muitos departamentos. Mas um assunto que ainda é polêmico é a discussão do futuro dessa intermediação imobiliária. E ainda mais quando a gente fala do CX, que é o Customer Experience, que é você trazer a jornada de experiência, né, para esse consumidor. Quer dizer, você não vai vender um apartamento, você vai vender um estilo de vida. Você não vai vender um escritório, você vai vender uma oportunidade ali de fazer o teu sonho do seu negócio acontecer. Qual que é o futuro dessa intermediação imobiliária?
É difícil, né, você falar de futuro. E tem alguns loucos que julgam, né, entender o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. Um dia eu fiz um curso de tendência e as tendências, ela fala o seguinte: vamos estudar bastante o passado, vamos compreender bastante o presente para tentar ter uma possibilidade no futuro. São tentativas, né? Então, essa coisa que o corretor de imóveis vai acabar, como quando o Uber entrou, o taxista vai acabar? Não acabou. Pode ser que diminua, pode ser que mude, né? Faz com que o taxista se aperfeiçoe. Ah, quando entrou o Airbnb, falou que os hotéis iam acabar? Não acabou. A hotelaria tá... É claro que tem regiões que tem um impacto diferenciado, né? Eu acredito numa coisa, que se o ser humano, em qualquer categoria de negócio, em qualquer setor, não acompanhar as tendências, não acompanhar as tecnologias, e não acompanhar o comportamento do ser humano, aí ele vai ficar para trás e o seu negócio, a sua empresa está fadada ao fracasso. Então é muito importante entender sobre pessoas, porque quem cria tendência, quem cria são as pessoas, né? Os comportamentos. E infelizmente no nosso mercado imobiliário, parece que tudo acontece por último, né?
Então, estamos ainda na década de 90.
Então, pô, parece que não vai, não pega. Mas assim, tá mudando. Quando eu entrei no mercado imobiliário em 2011, eu lembro que eu sentei com alguns grandes diretores, CEOs, presidentes de megas empresas. Inclusive, na época era a maior empresa, hoje ela tá em RJ, uma das empresas. E o diretor falou: menino, você quer me ensinar a fazer negócio? Eu estou há 30 anos fazendo isso, né? E hoje essa empresa está quebrada, falida, enfim. Então a gente tem que parar com aquela percepção ou crença de que, porque eu estou há 30 anos fazendo isso, eu sei mais do que... eu conheço molecada que tem piercing, nada contra, brinco, anda com a calça caindo no chão e está faturando 100 milhões. Está faturando mais que essa empresa com 30 anos que está quebrada. Então hoje, enfim, não é o mais antigo, não é o que tem mais tempo no mercado, como também não é o mais novo, né? Hoje começou essa onda de startup que agora todo mundo quer virar unicórnio, não é por aí. Se você pesquisar o índice de startup que dá certo, é menos de 3%, quanto muito, 5%. Uhum. Então... o mercado, a gente tem que ter mais cuidado, a gente tem que estudar mais, se preparar mais, mas também é a terra da oportunidade. Eu falo que o Brasil é um oceano azul para quem quer empreender, porque ainda é a terra da oportunidade.
Bom, a gente falou na nossa última conversa sobre o oceano azul quando a gente fala de mulheres que se destacam nesse setor também. Agora, na sua visão, Edgar, o que falta para a gente, enfim, enxergar e ter mais mulheres em cargos de liderança, nas empresas, especialmente nesse setor que a gente está tratando aqui, que é o imobiliário?
Você falou do Geraldo Rufino, eu vou pegar uma fala dele. Nós fundamos um Instituto Êxito, ele é sócio fundador, eu também sou sócio fundador, então a gente está sempre próximo, né? E ele fala uma coisa: a mulher não precisa de empoderamento, ela já é empoderada. Porque quando você... não é só mulher. Quando o ser humano, ele fala, eu preciso, ele já embute uma crença do que ele não tem, né? E a nossa cabeça é complicada. A gente aciona os gatilhos que nós mesmos... Eu comecei a estudar muito PNL, neurociência, comecei a estudar muito essa questão da mente, né? E identifiquei, por exemplo, eu dormia mal, só para trazer esse contexto. E todas as vezes que as pessoas perguntavam, eu falava, eu dormia mal. E eu mesmo ia acreditando, e para todo mundo eu falava, durmo mal, durmo pouco, e sempre dormia pouco. O dia que eu mudei essa vírgula, falo, todas as vezes as pessoas, você tem uma dificuldade? Eu falo, eu gostaria de dormir melhor. Eu gostaria e tô tentando, tô trabalhando para, aí já mudou. E quando eu mudei, falando que eu estou dormindo melhor, eu comecei a dormir melhor. Parece brincadeira, mas são coisas que vai mudando. Então, primeiro ponto, a mulher não precisa mais de empoderamento. Ela já é empoderada, ela tem que enxergar isso. Agora, algumas mulheres talvez não tenham esse domínio, né, essa algo interno de empoderamento. Então, vai buscar conhecimento. E aí o conhecimento pode ser através de uma inteligência emocional, pode ser através de grupos, igual você criou aqui, porque em alguns momentos você não vai estar acreditando, confiante, determinado, falta ferramenta, e aí você tem uma colega, uma amiga do seu lado que pode fornecer, pode estender a mão, pode fazer. Os grupos, né? Inclusive Napoleão Hill escreveu em 1928, um dos seus grandes livros, best-seller, que ele fala de um dos princípios que chama a mente mestra, o mastermind, que é exatamente isso, que é pessoas, um coletivo, grupos que se unem por mesmo objetivo e que se ajudam mutuamente. Então, esse grupo, parabéns, né? Ele é fantástico. E na nossa live que nós fizemos sobre o mercado imobiliário, falta mais exposição. Porque tem muitas mulheres competentes, boas, mas que estão escondidas. Uhum. E aí, às vezes, por exemplo, eu promovo evento. Ah, poderia colocar mais mulheres, mas onde que elas estão? Nós vivemos num mundo de 207 milhões de brasileiros. É que nem achar agulha em palheiro, não tem. Veja bem, eu tenho quase 3 milhões de seguidores. O meu livro ficou 12 semanas na lista. O ano passado eu fiz 78 palestras. Às vezes eu subo no palco, pergunto se alguém me conhece, 90% não me conhece. E olha que eu tenho muita exposição e visibilidade. Imagina quem não tem. Uhum. Quem não aparece numa rede social, quem não aparece numa palestra, quem não aparece em qualquer jeito. Então, como buscar essas pessoas? Então, apareça. Tem uma teoria, que ela é muito antiga, que fala que se você não é visto, você não é lembrado, né? Então, a mulherada começa a aparecer, não importa se sei gravar, não sabe gravar, se classifica que o seu conteúdo não é tão bom, vai fazendo. Eu, quando eu comecei a gravar, eu olhava pro chão. Eu, quando eu comecei a escrever, falava nada com nada. A minha primeira palestra foi um terror. Os meus amigos falavam o seguinte: Edgar, para com isso, que você não serve para isso. Então, seja, eu não desisti. Eu fui aquele cara, além de persistente, muito insistente, né?
Poder da vulnerabilidade no seu viés masculino aqui. Pra gente encerrar, Edgar, como é que você vê, então, o papel do homem nesse processo? Como é que a gente pode juntos caminhar aí para um processo de mais equidade também no nosso setor?
Eu acho que tem que ter o papel de parceria, né? Acabou aquela época que o homem tem que buscar dinheiro, trabalhar, e a mulher tem que ficar dentro de casa, cuidando da casa, né? Eu acho que se o homem precisar ficar em casa, cuidar, ok. Se ele achar que tá dentro das suas expectativas, e o que falta são bastante acordos, né? Isso dentro de uma sociedade falta acordos. O que são os acordos? Dentro de um casamento são acordos, dentro de uma amizade acordos. É uma conversa bastante clara e objetiva daquilo que eu não gosto, quais são as minhas expectativas, e também um realinhamento o tempo todo. Porque veja bem, não sei quantos anos você é casado, Elis, mas, por exemplo, quando você casou, você tinha uma mentalidade, você tinha um comportamento, você tinha uma maturidade, você tinha uma experiência. Depois de 10, de 15, 20 anos, tudo isso mudou. Numa sociedade não é diferente. Quando você faz uma sociedade há 10, 15 anos atrás, cada um tinha uma cabeça. Tanto é que a minha terminou com 9 anos, porque depois de 9 anos, as minhas expectativas e aspirações começaram a ser diferentes da dele. Uhum. E aí é melhor você apertar a mão do que você terminar uma relação, todo mundo, né, atirando pedras e enfim, né? Então falta muito mais essa conversa, essa parceria, que inclusive não é o meu melhor, né? Eu não estou querendo ensinar algo que, nossa, eu sou especialista, não. Foi baseado nesses erros que eu tive, que hoje eu enxergo com muito mais maturidade. Falta também aquele posicionamento de proatividade e atitude de mim. Eu ser o estimulador. Então, quando fala de parceria, por que que não eu começo doando primeiro? Uhum. Hoje tem muitos takes, né? Nos Estados Unidos falam que aquele cara que é que nem o pai de santo, ele só recebe, né? Então tem muitas parcerias, amizades, uhum, que ele só recebe, ele só aproxima de você para pedir. Uhum. Ele nunca te devolve. E eu criei um princípio dentro de mim que fez toda a diferença na minha vida. Então, todas as vezes que eu aproximo de uma pessoa, eu aproximo perguntando: o que eu posso fazer para contribuir, para ajudar? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, faz sentido para você? Isso gera algum benefício, né? E aí, claro que o outro lado, uma vez enxergando esse benefício, vai usar da teoria da reciprocidade. Então, uhum, o que que vai fazer? Também que é o que nós começamos a fazer. Né? Pô, vem aqui fazer uma live, vem aqui fazer uma entrevista. É. E aí todo mundo vai potencializando, inclusive a custo zero. O quanto que está custando, fora o tempo, né? Mas dinheiro não está. Uhum. Então, falta um pouco mais essa mentalidade de contribuição. Tem uma frase dos americanos, de uma entidade de network que chama BNI, que é Business Network International. Eu tive a oportunidade de palestrar na primeira e única convenção internacional do BNI, aqui eu fui o único palestrante de fora convidado, e aprendi uma coisa com eles que falam givers gain, doadores sempre ganham mais. Então, toda vez que você doa, automaticamente, isso é bíblico, né? Automaticamente você recebe, ou você recebe do universo, ou você recebe de alguém, porque por mais que tenha os takes na sua vida, e vai ter nas minhas também, em algum momento você vai encontrar uma outra pessoa que tem a mesma percepção, o mesmo comportamento que o seu. Ele está doando, então o que, que eu posso fazer para doar também? E ao longo da minha trajetória, eu comecei a criar pessoas que me ajudavam, porque eu ajudava elas. Uhum. Todas as vezes que eu ajudava, logo eu era ajudado. E aí foi um acelerador de resultados na minha vida, né?
Uau! Bom, a gente falou bastante sobre isso com a Nathalie Assad Feller aqui no Viés Femininos. Essa é a base da nova economia. É isso que vai movimentar.
Deveria ser, né?
No modelo da nova economia, a base é a economia colaborativa. Ainda a gente vê pouco em alguns setores, em outros um pouco mais. Mas o Edgar já deixou aqui esse terreno fértil de conhecimento, de inspiração, para a gente refletir sobre muitos assuntos, muitas referências. E vamos deixar aqui um gostinho de quero mais, porque eu já fiquei também com vontade de a gente continuar esse bate-papo. Quero super te agradecer. A gente vai fazer uma dobradinha também. Eu também vou participar do podcast do Edgar, que você consegue ouvir também pelas redes sociais dele, pelo website. E aqui também no Viese você vai conseguir ter acesso ao link para ouvir as outras edições. Eu quero agradecer muito você que ficou com a gente. Te convido a seguir o canal do Viese no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes ou aquele que você tiver da sua preferência. O Viese está em todos os agregadores e também pelo meu site elisataoil.com.br. Até o próximo Viese. Obrigada.
Show de bola, Elisa, eu quero agradecer. E galera, aqui ó, quem não leu, leia aqui, o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima. Inclusive, eu tô lançando o meu próximo livro, que é Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. E me segue lá nas redes sociais, Edgar Uedo Oficial. E a minha empresa é neximob.com.br. E o meu evento, que inclusive estamos tentando encaixar a sua agenda, o insidemob.com.br. Beijo no coração
até
e
mais,
até a próxima.
Gente, obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.